no seu rádio o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá amigo e amiga do Viva a Vida. Olá você que sempre ouve o nosso programa e que acompanha as novidades da Pastoral da Criança. Que bom ter você com a gente.
E nós estamos aqui, o Mari e eu, para conversar com você sobre um tema muito importante.
No dia 7 de fevereiro, celebramos o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas.
Infelizmente, ainda existe muito desrespeito, preconceito e discriminação contra os povos indígenas. Por isso, é preciso conhecer e divulgar seus direitos.
A Pastoral da Criança desenvolve também sua ação missionária junto às populações indígenas.
É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje.
Fique com a gente.
Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani.
Para conversarmos sobre a realidade atual dos povos indígenas, está aqui o Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI.
Sabemos que a população indígena é vítima de preconceito e muita discriminação. Eduardo, como o CIMI vê essa questão?
O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O CIMI foi fundado em 1972. Em 1972, existiam no Brasil apenas 150 mil índios. Esses índios, eles vinham num processo de violência e o projeto era dizimá-los. É um projeto colonial, é um projeto preconceituoso de desrespeito e de violência. O CIMI, com várias outras instituições, passaram a apoiar esses povos. E daí eles passaram, então, a aparecer para a sociedade brasileira. E em 1988, na Constituição Federal, eles conquistaram dois artigos na Constituição. E o número de povos indígenas e de indígenas crescem. Hoje, já são mais de 900 mil, mais de 302 povos indígenas no Brasil. E nós somos muito gratos a eles, a essa resistência de nunca ter se deixado dizimar.
Eduardo, quais os impactos da falta de cumprimento da legislação em relação aos povos indígenas?
A lei maior do país, que é a Constituição, ela protege os povos indígenas. Tem dois artigos na Constituição que concebe a existência dos povos indígenas a partir das suas culturas e das suas tradições. A saúde dos povos indígenas também tem um decreto específico sobre essa saúde. A educação do mesmo jeito. E a demarcação dos seus territórios também. Portanto, tudo está na lei. Mas o Estado brasileiro, ao não demarcar os seus territórios, ao não efetivar as políticas públicas de saúde e educação, coloca os povos indígenas em situação constante de conflito. Portanto, o descumprimento a essa legislação tem levado os povos indígenas a constante processo de violência. Os povos indígenas hoje, eles têm que viver em suas aldeias e fora delas, lutando para que se cumpra o que está na lei.
Recentemente foi lançado o relatório que apresenta a violência contra os povos indígenas no Brasil, com dados de 2019. Eduardo, como se dá essa violência?
O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, anualmente lança um relatório de violência contra os povos indígenas. E a cada ano o relatório fica maior, ele fica mais denso, com mais páginas, porque a violência cada vez mais aumenta. E essa violência ela se dá devido a esse desrespeito, ao preconceito, à falta de diálogo, de compromisso. E o índio é insistentemente lançado a esse processo de violência. Essa violência ela se dá no dia a dia. Falta de água, falta de energia, falta de escola, falta de atendimento médico e muitas vezes até assassinatos, espancamentos, ameaças. É constante, em todo o Brasil, diariamente.
Eduardo, como é o acesso das comunidades indígenas aos serviços de saúde?
A saúde indígena no Brasil, ela é concebida através de um subsistema do SUS que oferece a especificidade da saúde indígena através da Lei Arouca. A saúde indígena, ela é também compartilhada com o próprio indígena. É concebido o controle social, é estabelecido os distritos sanitários indígenas, de saúde indígena, a qual os indígenas participam. E lá ele discute as formas de aplicação dos recursos e também quais as prioridades. Esse sistema, ele tem que funcionar. Infelizmente, em muitas regiões ele não funciona. Muitos indígenas padecem de enfermidades e morrem por falta de assistência, principalmente as crianças.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
Como é a realidade na prevenção e no combate à Covid-19 nas comunidades indígenas, Eduardo?
Quando o coronavírus chega no Brasil, o primeiro passo foi fechar os territórios. Eles mesmos fecharam. Ninguém saía e ninguém entrava. Essa foi a primeira medida para que ele se protegesse do coronavírus e da Covid. Foi então agilizado várias campanhas pela sociedade civil organizada, pelas igrejas, pelos sindicatos, para que os índios permanecessem nos seus territórios, para que não saíssem. No primeiro momento funcionou, mas depois os índios tiveram que sair para ter acesso, inclusive, a alguns recursos. Eles estão fazendo a parte deles, estão se protegendo, estão evitando. Mas, infelizmente, eles não podem ficar o tempo todo sem sair, porque precisam de alimentos, precisam de ajuda.
Quais são as principais reivindicações dos povos indígenas?
A principal reivindicação dos povos indígenas no Brasil, isso em todas as regiões, é a regularização dos seus territórios. Os povos indígenas, eles têm na terra, nos seus territórios, fonte de vida, que ali se dá. Fortalecimento da sua cultura, das suas formas e práticas religiosas, os seus mitos, as suas tradições. Os seus territórios são sagrados. As outras reivindicações, elas também dependem desse território, que é a saúde, a educação, suas formas produtivas e o respeito. Mas o principal é ele estar no seu território.
Eduardo, por que muitos setores da sociedade continuam ignorando a realidade e o drama dos povos indígenas?
A história do povo brasileiro é uma história sempre de subalternidade, a qual o senhor do engenho, o senhor da senzala, o senhor do aldeamento se considerava superior. Precisamos nos valorizar. E o índio, ao contrário, ele se valoriza. Ele vive a sua cultura. Ele valoriza a sua comunidade, ele valoriza os jovens, as crianças, a mulher. Não existe grandes diferenças sociais entre eles. Não existe criança desabrigada, criança abandonada. Não existe propriedade, não existe cercas. Existe o povo, a comunidade. E essa relação com a sociedade também se dá nessa forma, ele colocando seus valores. Principalmente valor de respeito, valores democráticos, valores universais de considerar o ser humano.
E para terminar, Eduardo, o que os indígenas podem nos ensinar sobre o respeito e o equilíbrio para com todas as formas de vida no planeta?
Um território indígena é considerado também uma área de preservação. Mais do que preservar uma biodiversidade, que é os animais, os bichos que vivem, os rios, as árvores, os insetos, é preservar o ser humano, uma cultura. Então, o território indígena ele preserva tudo isso. Portanto, devemos lutar para apoiar os povos indígenas na sua luta pela regularização dos seus territórios, para que eles se mantenham em seus territórios, para que eles sobrevivam em seus territórios, para que eles mantenham as suas culturas. Isso faz bem ao planeta, faz bem a essa casa comum, como nos diz o Papa Francisco. Então, mudemos de ideia, mudemos de postura e lutemos por um planeta saudável, por uma casa comum, junto.
Somos Papaxóia, no nome Muniquim, Caiapó, Moreto, Pinuquim, Caribixacó, Guarani, Munduruku, Tupi-Krenak, Pancararu, Bororó, Ticuna, Carajá, Machacali, Caoxavante, Tupinambá. Somos muitos povos, devemos respeitar. Somos Papaxóia, no nome Muniquim.
Vamos conversar agora com a irmã Veneranda da Silva Alencar, da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança.
Irmã Veneranda, qual é o trabalho da Pastoral da Criança nas comunidades indígenas?
A Pastoral da Criança busca marcar presença em várias comunidades indígenas. Temos também lideranças indígenas que fazem o trabalho da Pastoral da Criança em suas próprias aldeias. Então, nossa missão como Pastoral da Criança é, primeiro, respeitar cada cultura de cada povo indígena. Depois, ouvir o que os índios têm a nos dizer e de que forma eles que acham que podemos colaborar. Depois, somamos esforços para estar ao lado deles, apoiando e fortalecendo suas justas reivindicações para as melhorias necessárias para a saúde e bem-estar dos povos indígenas.
Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança.
Hoje participa do nosso programa a Paula Oliveira, do povo indígena Laclano Xoclen, e que mora na terra indígena de José Boatê, Santa Catarina.
Paula, como é que os líderes indígenas da Pastoral da Criança realizam seu trabalho nas comunidades?
Fazemos o acompanhamento de cada criança nas suas casas, orientamos sobre os cuidados deles e sobre um cuidado do Covid-19 e orientamos sobre alimentação saudável. Enfrentamos vários obstáculos aqui dentro. Várias coisas da saúde deixa a desejar, de olhar o povo Xoclen, o povo indígena. Não temos aquele olhar voltado para o povo indígena, para as crianças indígenas. E tentamos buscar isso pela Pastoral da Criança, porque é preciso olhar para as crianças.
Viva a vida!
E agora chegou o momento de ouvirmos a palavra amiga do padre Antônio Rogério, assessor da Pastoral da Criança da Diocese de Afogados da Ingazeira, Pernambuco.
Olá, meu querido ouvinte deste nosso programa. Que alegria podermos lembrar aquilo que é o lema da Pastoral da Criança. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Nesse sentido, todos somos convidados a ser esses protagonistas da vida nesse novo tempo. Que a gente consiga realmente cada vez mais enriquecer o mundo de pessoas que estão à disposição e a serviço da vida.
Somos todos bem. Escuta o silêncio,
ouça uma voz
que vem de dentro
e enche de luz
toda a nossa tribo. Somos todos índios.
Hoje hoje o nosso programa fica por aqui. Mais uma vez agradecemos aos nossos ouvintes e a todos os que participaram.
Aguardamos você no próximo Viva a Vida.
Visite o nosso site, hein? Anota aí www.pastoraldacriança.org.br. Um grande abraço para todos.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.